CBN, Direito Previdenciário, com Augusto Almeida.
A gente agora vai falar sobre direito previdenciário, né? E uma novidade, viu, gente? Advogados em todo o Brasil estão discutindo, por exemplo, a possibilidade para o pagamento de um adicional para pessoas que recebem benefício por invalidez do INSS. A gente vai entender melhor esse assunto com o Dr. Augusto Almeida, que é advogado.
É verdade, é um tema que tem ganhado força. Ele já existe, na verdade, a previsão de um adicional de 25% para aquelas pessoas que são aposentadas inicialmente por invalidez, incapacidade permanente, ou seja, aquelas pessoas que no longo prazo não tem recuperação para elas, então elas têm que se afastar do trabalho de forma permanente. E aí, para todas as condições, se essa pessoa tivesse necessidade de um auxílio de um familiar ou de um profissional, um cuidador, um enfermeiro, era concedido um adicional de 25% para ela. Entretanto, o STJ confirmou essa possibilidade, mas o STF solicitou a análise e disse que esse adicional de 25% só é possível para quem se aposenta já por invalidez, por incapacidade permanente. Que é o que acontecia, me aposentei por idade normal, mas tive uma doença grave posteriormente, eu preciso que a minha esposa, minha filha, meu irmão pare de trabalhar para me dar apoio ou contratar uma pessoa. Então é dado esse aumento de um quarto de salário para ele.
Ele poderia atender outro grupo, além especificamente desses que recebem apenas o benefício por invalidez, os aposentados que adquiriram algum problema?
Até 2021 sim, só que o Supremo Tribunal Federal julgou e disse que não, mas só para aquela modalidade de aposentadoria. Houve um conflito, na verdade. O STJ disse que sim, mas depois o STF disse que não. Agora só vale para quem se aposenta nessa modalidade.
Tá valendo, então?
Isso. Tá vigente, 25%. Uhum. Só que tem um rol de situações. Cegueira total, a pessoa que tem só tem um dedo na mão, não tem paralisia nos membros superiores, tem paralisia nos membros inferiores. São doenças que estão previstas em lei, só que são todas físicas, ou seja, elas são todas verificadas através de um exame clínico. Olhando a pessoa, você já atesta que ela está naquela condição.
As discussões estão buscando ampliar isso, então.
Isso. Nós temos um grande número de pessoas, e a discussão tem se iniciado nesse sentido, sobre as doenças psicossomáticas e também outras doenças psiquiátricas, esquizofrenia, depressão severa, síndrome do pânico severa, em que a pessoa não pode ficar sozinha. Ela não pode ficar sozinha de forma alguma, porque ela representa um risco para ela e também para os outros. Então ela precisa de um suporte, de um familiar. Então é alguém que deixa de trabalhar, é um filho que para de ir na escola, tem que contratar alguém para trabalhar. E esses casos não estão previstos nesse rol taxativo. Então a pessoa tem que buscar, primeiro, é uma regra, você tem que pedir no INSS e depois você tem que pedir na Justiça Federal. Como o STF já disse que não vale, aqui também é uma alternativa. Se você está nos acompanhando, está em um desses casos em que o seu parente, o seu familiar se aposentou por incapacidade permanente e alguém precisou parar de trabalhar ou teve que contratar alguém, é caso de você buscar esse direito. Se for algum tipo de paralisia, se for perda de membro, cegueira total, você vai direto até o INSS. Se for alguma doença como esquizofrenia, se for síndrome do pânico, se for essas doenças psicossomáticas, você já pode procurar diretamente a Justiça Federal. Que esse adicional, na verdade, é para custear, é para auxiliar aquela família que está se movimentando de uma forma diferente agora, para não deixar essa pessoa, porque ela não consegue fazer escovar o dente, ela não consegue se alimentar, ela precisa de um apoio do grupo familiar.
Se eu tenho informação, se aqui no Amapá, por exemplo, já tem beneficiários se mobilizando, movimentando para isso?
De forma conjunta, não, mas de forma individualizada, inclusive o escritório já conseguimos, é porque o STF foi muito característico, ele criou uma sequência. Ele disse, olha, você precisa estar aposentado por incapacidade permanente. Só que a lei determina, ela diz assim, olha, só pode ser nesses casos, nesse caso. Só que o juiz, ao analisar o caso, ele pode entender, e os juízes têm entendido nesse sentido, de que doenças como depressão severa, elas também necessitam desse apoio. A família também se reorganiza, que a pessoa não pode ficar sozinha, porque ela representa um risco para ela e para os demais.
Por enquanto, isso é garantido, tem sido garantido por questões mais judiciais. A pessoa precisa entrar na justiça para poder ter esse direito.
Isso.
A mobilização dos advogados no Brasil, então em que sentido?
Bom, os advogados têm se reunido porque quem trabalha na área previdenciária, ele trabalha já com essa matéria social, efetivamente. Uhum. A pessoa ou ela está doente, ou ela não consegue trabalhar, ou ela está com a idade avançada, ou ela ganhou o bebê, então ou morreu o mantenedor da família, então ela desequilibra. Então os advogados, ao analisarem essas questões, eles se mobilizam, muitas vezes de forma individualizada, mas um advogado vai vendo que o outro fez e deu certo, e vai conseguindo para garantir o direito das pessoas de ter uma dignidade, de ter dignidade, de ter cidadania.
A orientação, então, é procurar a Justiça Federal se tiver um desses casos.
Isso. Se for uma doença como, se for depressão, síndrome do pânico, uma ansiedade generalizada, esquizofrenia, são as doenças psicossomáticas ou as doenças neurais, que nós chamamos, tem que ir direto para a Justiça Federal, porque não tem previsão na lei. Se for uma incapacidade, se for cegueira total, se for a perda de membro, se for paralisia, aí você busca o INSS, porque nesse caso o INSS vai atender.
A gente conversou com o Dr. Augusto Almeida, advogado. Doutor, obrigada pelas informações.
Eu que agradeço.